mulheres guerreiras de fé, com suas mãos calejadas, escreve histórias de vida.
Mulheres que geram vidas e não deixam a vida parar. Mulheres possuem mistérios num simples gesto do olhar.
Mulheres de todas as cores são belas.
É isso aí, 4:04. Começando o Paz e Trans hoje em alto estilo. É alto estilo, porque amanhã é Dia Internacional da Mulher. E hoje temos várias mulheres aqui para falar deste programa especial Paz no Trânsito. É, falar do trânsito, mas as mulheres que vão falar hoje. Claro que não poderia faltar o meu amigo Juscelino e o meu amigo Ferruzzi. Juscelino, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Zair. Muita alegria, né? E satisfação, mais uma semana aqui. E as meninas estão aqui para brilhantar esse programa.
Verdade,
hoje, né?
Especial, né?
E especial até demais, porque amanhã a gente comemora o grande dia, né? O Dia Internacional das Mulheres.
Olha, se não tivesse padre falando aqui, ia ser só mulher falando essa semana no seu coração, viu?
Olha aí, ó.
E vocês dois.
Eu até falei.
Opa.
Não, mas nós temos que estar aqui para estar parabenizando e reconhecendo a grandeza da mulher na sociedade, né?
Isso mesmo.
A grandeza da mulher enquanto mãe, enquanto trabalhadora, né? A grandeza da mulher nessa sociedade aí que precisa um pouco mais de atenção, de carinho e de amor, realmente. E falando em mulheres, né? Querendo mandar um grande abraço, Zé, para a Karine. Que
Karine?
É.
Ela é ouvinte, você falou?
Isso, é uma ouvinte assídua.
É. E ela mora onde?
Ela trabalha ali no despachante Poliana, tá lá com
um
raidinho ligado.
É aniversário?
É aniversário dela hoje.
Maravilha, parabéns, Deus abençoe, saúde, paz e um beijo no seu coração.
Ela que reclamou do tartarugão, eu fico tirando dela. Karina, é brincadeira. Foi você não, você.
É ela, dona do tartarugão?
É. Gente boa ela.
Como que é o nome daquela tartaruga?
Traffic Calm.
Esse dia eu tava pensando, Juscelino, a primeira vez que você falou essa palavra, eu falei, isso, como é que é mesmo? Não entendi o que você falou.
Mas é brincadeira, é aniversário dela e você merece muitos, muitos anos de vida.
Deus,
que Deus te abençoe,
né?
Karina.
Tá certo. E meu amigo Ferruzzi, uma festa aqui nesse estúdio, hein? Tudo
Rapaz,
bem, Ferruzzi?
Pensa que estúdio bonito hoje.
Lindo, maravilhoso.
Tá lindo, hein?
Tá. Tudo bem?
Então, tudo na Santa Praça. Aproveitando o momento Maguila, que o Celinho tava fazendo, né? Karine, um forte abraço, uma chuva de bênçãos a ti. O Papai do Céu lhe conceda longos, felizes anos com muitas vitórias e sucesso. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para todas as mulheres do nosso edifício Dom Teodardo.
É?
Opa, inclusive pra ti, né?
Ah, obrigada!
Pra todas as mulheres. E neste fato eu quero aproveitar ser em nome da Françoele. Uhum. A Françoele, ela que é zeladora nossa aqui, ela cuida do prédio pra gente, da facilita. Então, acho que assim como Maria, nossa mãe, foi humilde, foi serva, nada mais justo do que em nome da Françoele, homenagear a todas as mulheres.
Exatamente, parabéns. Bom, eu não vou fazer o programa hoje, eu quero ser entrevistada também. Tá? Vocês perguntam alguma coisa, assim, talvez eu possa colaborar com alguma coisa.
Com certeza.
Alguma barbeiragem que eu já fiz no trânsito, de repente, se acontecer alguma coisa de errado, vocês podem perguntar. Gente, vocês, vamos lá, vocês trouxeram quem hoje, o Ferruzzi e Juscelino?
Bom, hoje nós temos aqui na bancada, né, além de nós três, que já somos sempre aqui, né?
Sempre aqui. Nós
convidamos hoje a Margarete, da Guarda Municipal de Dourados.
Que bom, hein?
Minha colega de trabalho, né? Tadinha dela.
Então, seja bem-vinda aí. Dá uma boa tarde aí, Margarete.
Olá, boa
tudo
tarde
bem?
A todos. Tudo bem? Boa tarde aos ouvintes. Parabéns aí para aniversariante.
Isso mesmo.
E todos que estiverem fazendo aniversário no dia de hoje, né? Estou muito feliz de novo de estar aqui.
Você já veio aqui,
estive aqui,
né?
O ano passado.
Que legal.
Né? Contando minhas proezas aí já no trabalho.
Isso mesmo.
E estou aqui de volta para colaborar novamente. Para
tá
mostrar, para demonstrar para as pessoas que esse nosso trabalho é muito bom.
Isso
que
mesmo.
Mulher hoje está integrada na sociedade para contribuir, né?
Parabéns.
Nos ajudando.
Como
tá?
É o seu nome mesmo?
Margarete, sou
Margarete.
Supervisora da Guarda Municipal.
Oi, supervisora?
Supervisora.
Margarete, tá certo. Quem mais, o Ferruzzi?
Tá. Aí nós trouxemos também a Camila.
Cadê a Camila? Né? Oi, Camila.
Olá,
boa tarde,
tarde a
todos.
Bem? Primeiro, obrigado pela oportunidade, Ferruzzi, de estar aqui representando as mulheres, né? no nosso meio de segurança pública e também aqui para representar as motociclistas de Dourados. Isso. E da região.
E tem mulher motociclista?
Tem.
Que bom
São
saber dessa informação.
São poucas por enquanto.
Poucas.
Mas estão surgindo, estão criando
certo.
Coragem.
E qual que é a sua outra função?
Eu sou agente de fiscalização de trânsito, trabalho na Getran.
Muito bem, seja bem-vinda. É a?
Camila.
Camila, obrigada. Camila. E a próxima, quem é o Ferruzzi?
A próxima é a nossa colega também de trabalho, assim como a Camila, né? É a Luciane, ela é da Gloriosa, né? Que a gente chama Gloriosa, né? Da Polícia Militar. E eu já aproveito a agradecer o Coronel Carlos Silva, né? Pela liberação da Luciane. Carlos Fábio pela liberação da Camila e o Silvio e o Machado pela liberação da Margarete.
Quer dizer que não pode vir assim, né? Tem que ser tudo
não,
certinho,
tem que estar
né?
Certinho.
Ótimo,
devidamente.
Parabéns, tá, pela organização.
Isso.
Maravilha. E como é o nome dela?
Eu sou a Luciane, sou soldado da Polícia Militar, da última turma, turma 1516. Gostaria de aproveitar o espaço, se possível, para mandar um abraço para todas as minhas colegas aqui,
claro,
do Terceiro Batalhão.
Isso mesmo.
E um abraço especial para as policiais militares lá de Maracaju, que eu trabalhei com elas. Cabo Simoni, soldado Marciele e soldado Juliane.
Que legal, né? Muito bem. O nome mesmo?
Soldado Luciane.
Soldado Luciane.
Bom, então, agora
então,
está.
Então, Osair.
Então, estamos
então,
à sua disposição.
Uma pergunta sua por último, tá?
Tá bom.
Lá vem.
Então vocês.
Ó, quero deixar claro que eu não tenho nada a ver com isso.
Não.
Tá saindo da cabeça do Juscelino, hein?
Você que pensa, Zair.
Eu quero que seja assim.
O WhatsApp aí, depois eu te mostro.
Pode mostrar.
Mas olha, é só um comentário e depois eu gostaria que vocês comentassem esse meu comentário.
Muito bom.
Não, eu estava lendo. Eu falei, puxa, vamos falar sobre as mulheres. Aí você corre atrás de uma coisa e de outra, né? Aí você vê um artigo, outro aqui, acolá, e você descobre que as mulheres, elas sempre foram vítimas de preconceito no trânsito.
Nossa!
Né? É incrível isso.
Bater um carro, fala assim, vai ver que é mulher,
não,
né?
Sim, não, tem até vários bordões
coisas.
Aí.
Mulher no constante?
Coisas.
Deixa o resto pra lá, né?
Deixa
eu vou tomar um pé do ouvido, rapaz, tô no meio de duas.
Inclusive das próprias mulheres no trânsito.
Das próprias mulheres.
Isso
olha
vai
como
se
nós não somos
quase
fiéis.
Que cultural, né? Nós sabemos isso. Mas as estatísticas mostram o contrário. As estatísticas mostram o contrário, que os acidentes, na sua grande maioria, são causados por homens. Mas não vamos falar essa questão aqui, falar homem e mulher, né? Vamos chegar uma hora aí que são seres humanos e mais semelhança de Deus, e isso tem que se acabar. Mas na opinião de vocês que estão trabalhando no trânsito, como lidar com esse preconceito? Ele ainda está muito forte dentro da sociedade?
Começa aqui, ó.
Como lidar com esse preconceito? Então, como ela disse, no próprio trabalho nosso já tem esse preconceito, né? Nós que trabalhamos ela, principalmente polícia militar, guarda municipal, agente de trânsito, as pessoas já dizem assim, ixi, mulher? Tipo, já dando aquele entender que nós não temos tanta capacidade, né? Eu estava lendo hoje uma reportagem sobre a PM, por exemplo, quando a mulher ingressou, era o cúmulo, né? As próprias mulheres diziam assim, mas mulher, lugar de mulher é na cozinha. Eu já passei por isso, sendo pequena e sendo guarda, né? Então, uma vez a menina falou assim, esse nosso porte aqui é avantajado, dá muitas piadinhas, né? No dia a dia. Mas
é
a gente tira
de
letra.
Não são altas, né?
Não, não temos tamanho. É 1,53m, não dá pra competir com muita gente,
aonde?
Né?
Nossa.
Modelo só se for fotográfico. Então, e aí acontece isso. As pessoas acham que a gente não tem capacidade. Não tem capacidade pra dirigir, não tem capacidade pra um serviço que especificamente foi criado pro homem, né? Digamos assim. Então, quando tem um acidente, a primeira coisa que fala lá é mulher. Presta atenção, não sei o que. Mas a maioria que a gente constata aqui em Dourados, quem trabalha na rua, vê que isso é ocasionado pelos homens, né? E hoje, uma das causas principais que a gente tem notado é a questão do celular. As pessoas não podem parar num semáforo que já estão digitando, né? O motoqueiro levanta, o motociclista, desculpando, levanta o capacete e consegue falar ali. Então, é uma das coisas que a gente percebe que tira muita atenção e tira a vida de muitas pessoas, infelizmente, né? Mas a gente está sabendo lidar. A mulherada hoje em dia tira de letra, graças a Deus.
São sábias, né?
São, com
sabedoria
certeza.
Sabedoria que vem de Deus. Camila?
É complicado mesmo, é que nem você falou. O preconceito vem tanto dos homens quanto das mulheres, né? E a gente a gente aprende a conviver com certas brincadeirinhas, né? até dos próprios colegas do trabalho, né? Só que a gente parece que foi moldada para aguentar, né? Só que estamos sempre aí, né? Lutando, conversando aos poucos, para tentar derrubar esse tabu aí, porque, como confirma nas estatísticas, em todos os lugares, as mulheres são ótimas condutoras, são ótimas pilotos de moto, não no termo de acidentes. A grande maioria, mais de tipo 2/3, os homens que causam os acidentes, elas já são cuidadosas mesmo, né? Já saem de casa já planejando o caminho, já tomando cuidado nos cruzamentos. É isso aí.
Tá certo. E você?
Bom, eu não ligo muito, não. Eu acho que a gente, assim, nós temos as nossas limitações. Então, por isso, pra gente se inserir num ambiente, no mercado, numa função que é predominantemente masculina, pra gente acaba sendo mais desafiador, mais difícil. E eu, particularmente, não ligo muito, não, pra esses clichêzinhos assim, essas
muita picuinha, né?
Eu acho que a gente tem que se superar, a gente tem que procurar se esforçar e fazer certinho, porque eu, particularmente, não ligo. Eu acho que a gente não deve ligar muito, não, pra isso aí.
Tá certo. Bom, era isso que você queria ouvir, Jusceline?
É, né?
As mulheres estão nem aí pro...
Eu tô aqui meditando, você me pegou de surpresa.
Eu falei que você que ia fazer o programa com o Ferro.
Zair.
Tchau, Zair.
Muito bem.
Até o próximo programa.
Até amanhã cedo.
Era o que eu queria ouvir.
É?
E você vai fazer uma...
Pergunta, Ferro?
Cara, eu só peguei aqueles rolos de guardanapo de papel, para anotar algumas observações, tá?
Pouquinho, né?
Coisa pouca. Tá? Não, mas nesse mesmo diapasão que você perguntou para as meninas, né? E a minha dúvida ou um esclarecimento para a população seria no sentido de: o que é ser mulher no trânsito de Dourados?
Complicado, hein?
Complicado ser mulher ou complicado?
Não, o trânsito em si, né? Eu acho que as pessoas estão muito impacientes e muito afobadas. E aí a pessoa acaba fazendo muita barbeiragem no trânsito. As pessoas acabam não pensando umas nas outras. É tanto que você tem que dirigir pensando em você e no outro.
E remete a culpa pra mulher.
Exatamente. E aí vem a mulher já fala: ah, tem que ser mulher, barbeira, não sei o quê. Aquele povo todo nervosinho, né? Acho que a gente precisa tomar mais um suco de maracujá antes de sair de casa. Né? O povo está precisando.
Um pouco em questão de atraso, né? Todo mundo sai sempre na última hora.
Exatamente.
E aí é aquela afobação. Outro dia eu estava trabalhando na rua e a gente teve que parar uma viatura para tentar ajudar uma senhora que não conseguia atravessar. Porque as pessoas não conseguem ter essa consciência. Infelizmente, hoje não conseguem serem humanos, digamos assim, né? Então, assim, eu penso primeiro em mim. Eu tenho que chegar, se eu tiver que passar em cima da calçada... Né? Então, assim, a gente reparou isso. A mulher estava horas tentando atravessar uma avenida. Como não tinha semáforo, ninguém para, né? E aí o que nós fizemos? Paramos uma viatura, ajudei ela a atravessar e depois eu não consegui voltar. Então, assim, a gente percebe que é isso. É o lado humano que está faltando no trânsito, né? Porque regras, todo mundo que tem uma habilitação hoje sabe como é que funciona um trânsito. Então, essa questão de vamos fazer uma blitz educativa. Educativa para quê, gente?
Já não sabe?
Quem está ali, quem está conduzindo, já teve todas as instruções, todo o conhecimento possível.
Então, que era para ter, né?
Era para ter. Agora, o que precisa ter é humanidade, é ser humano, é respeitar o espaço do outro, é tentar conduzir da melhor forma possível. O dia que isso acontecer, nós ficaremos iluminados.
Tá.
É verdade.
E a Camila?
Eu diria que a gente tem que dirigir por três, né? A gente dirige por nós, pelo próximo e pelo próximo que tá na calçada e que tá olhando só por você ser uma mulher dirigindo no trânsito. Então fica ali torcendo pra você fazer alguma coisa ruim. Pra falar assim: olha lá, é mulher, porque é mulher.
Vi uma mulher fazendo tal coisa hoje.
Exatamente. É difícil, mas a mulher tem a paciência já. Já nasce com essa paciência
para
lidar com esse tipo de pessoas já.
Já falou já.
Olha, você fica aqui viajando nos pensamentos, né?
Sim.
Que eu tava lendo uma mensagem aqui, uma na revista Elo, e eu tinha feito uma anotação aqui: a mulher, ela era educada. Mudou, mas ainda isso ainda está muito forte, né? Ela é educada para cuidar da casa. ia brincar, vai lá brincar de casinha, compra bonequinha, compra uma casinha. Ainda hoje você vai ter muito esses brinquedos, né? E o menino, carrinho e bola. Então isso já vem formando, né, essa personalidade. E eu estava lendo aqui, Jesus Cristo tinha condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo. Isso eu vou parar por aqui, né? Esvaziando-se a si mesmo. Aí eu estava aqui meditando a luta da mulher do jeito que a nossa sociedade ela é criada. Ontem eu fui com a minha esposa comprar um presente para um afilhado. E ela tirou a conversa lá com a dona da lojinha, né? E o rapaz lá, meu amigo, tá aí, nós lá fora conversando e tal. Aí depois daí ela estava falando, estava conversando o seguinte, que a esposa falou, ah, meu marido não sabe fritar um ovo. E fora isso, ela trabalha. Eu fiquei aqui na curiosidade de vocês aqui, quem são casadas aqui? Tem a
Luciane.
A Luciane, né? Então acho que ela poderia depois até comentar isso. E aí eu estava no WhatsApp da vida hoje, uma mensagem muito interessante. O cara ele foi no psicólogo, que estava trabalhando, que cansa, e que ele era, cuidava de uma empresa. E aí tudo ele deu, o psicólogo começou a perguntar, né? E como é que é na sua casa? Sua mulher? Não, a minha mulher não trabalha. E tudo ele falando, a minha mulher trabalha. E como é que é a rotina dela? Ah, ela acorda de manhã às 5 horas, prepara o café, o café já está pronto, depois prepara as crianças, vai falando toda a rotina dela, até de noite, que é à tarde, que vai dormir, que já deixa tudo meio adiantado para outro dia.
E ela
dia.
Não trabalha?
Não, não, mas ela não trabalha, né? Mas isso ainda está forte.
Então, presente.
Hoje espero, né, que a Maria, então, que esse programa aí, que tem uma grande audiência no público masculino, eu queria deixar essa pergunta. Você colabora com a sua esposa dentro de casa?
Sexta-feira o bispo vai falar sobre isso no programa dele, viu? Vai.
Aí eu tô aí.
Já
está
pronto o programa dele.
Tá, pode me chamar. Aí. Eu gostaria que você comentasse, né? Porque faz parte da história, que principalmente na nossa sociedade aqui, entre os brasileiros, a gente sabe que, né, a sua grande maioria, assim, está mudando. Mas a gente sabe que é lento, não é uma mudança assim do dia para a noite.
Bom, lá em casa não tem dessa. Até porque eu trabalho, meu esposo trabalha, então a gente tem que se juntar para se ajudar, né? E eu acho assim que hoje em dia, as mães, elas, na sua grande maioria, elas têm ensinado os filhos que cada um tem que dar a sua parcela de contribuição em casa. E eu acredito, assim, que você tem que aprender que se você sujou, você tem que ajudar a limpar. Afinal, a casa não é só da mulher. Então, eu acho que é errado esse pensamento, que só a mulher tem que lavar a louça, só a mulher tem que limpar a sujeira que ela fez, organizar o que está desorganizado. Eu acho que isso aí não cabe mais, apesar de que tem muita mulher que reclama que o marido não ajuda em casa. O cara chega, ergue a perna pra cima lá e a mulher fica descabelada pra lá e pra cá. E ele, amor, traz um suco pra mim, traz um café pra mim, entendeu? É complicado. Eu acho que falta conscientização, né? Porque hoje em dia, da mesma forma que os homens trabalham, a gente trabalha também. Então, pra ficar uma rotina mais, digamos assim, menos pesado em casa, tem que ter a ajuda dos dois, né?
Essa questão que você falou, então, nos remete à questão da educação, né?
Sim.
De formação e tudo. E educação é que sempre, desde que existe esse programa, né, o Zair Ferroso...
É o lema.
Já entra na segunda etapa, né? Antes era o capilé. E a gente fala muito da questão da educação para o trânsito. Está difícil o trânsito, está... O que vocês poderiam nos falar sobre a questão da educação para o trânsito? Como que está? E na opinião de cada uma de vocês, como que deveria ser?
Como ela falou, né? Na questão do casamento. Né? Tem muitas mães que já educam os filhos para já interagirem com a esposa. Quando casarem, já vão dar a parcela de contribuição. E eu vejo que no trânsito seria da mesma forma. Meu filho, por exemplo, quando era pequenininho, ele não usava cinto de segurança. Porque ele saía com o pai. E aí o pai falava, não, usa só quando estiver na BR. Eu falei, um dia a PRF vai parar você e ele vai falar, porque criança é muito sincero, né? Tá, e um dia realmente aconteceu. A PRF parou, ele tinha acabado de tirar o cinto.
Eu só coloquei porque
ele falou assim
ali.
Pro PRF: tio, meu pai disse que eu só tenho que usar quando eu estiver na estrada. A gente já tá na cidade. Então é assim, tudo que você ensina pra criança é o que ele vai fazer no dia a dia, né? Eu sempre fui da opinião que deveria se ensinar nas escolas. Porque a gente faz a ronda escolar e a gente percebe o seguinte: as crianças não têm noção nenhuma de atravessar uma rua, de andar de bicicleta.
Inclusive, e é o principal, eu tenho visto, né? Mesmo. É. As crianças saem da escola,
é um
aquela bagunça, tudo no meio da rua, atravessando, correndo. Você tem que tomar muito cuidado, porque senão atropela mesmo.
Atropela. Então, e aí eu vejo assim, eles não têm essa noção realmente. Quem tem que passar para eles são os adultos. Então, tudo que a gente ensina, e depois eles passam a cobrar. Porque o meu filho, quando eu mudei para cá, que eu morava em Carapó, eu falei para ele: filho, a gente usa cinto de segurança para nossa segurança. Não é porque o policial vai notificar, porque o guarda vai multar, entendeu? A gente precisa usar. Aí um dia eu tive que fazer um teste com ele. Ele tinha mania de andar entre os bancos, em pé, com um bracinho em cada banco. E aí eu estava numa via, não tinha ninguém, dei uma acelerada e pisei no freio. Então ele veio automaticamente para frente, bateu no painel. Aí ele olhou para mim e falou assim: mãe, realmente o cinto de segurança me protege. Então, assim, a gente precisa ensiná-los, porque é uma proteção para eles. E a partir do momento que eles aprendem, eles cobram dos pais. É, o Ferruz está aí, que a menininha dele também é super
bem esperto. Então, mais assim, para frente, conta de foguete.
Ensina, eles acabam cobrando. Às vezes você está com pressa, sobe no carro, não coloca o cinto. Mãe, você não está esquecendo de nada? Então, eu acredito que a educação no trânsito hoje deveria realmente partir pelas escolas. Ter um momento com eles, de ensiná-los, de fazê-los entender que aquilo ali é para segurança, porque daí seria tudo mais fácil. Adulto, ele já... É aquela história, a gente ensina e o que mais ficar vai, né, para a vida toda.
Prevalecer.
Exatamente.
Quem mais quer falar sobre o assunto?
É, eu concordo com a colega aqui que ela realmente deveria focar um pouco mais, né, na educação, não só porque a gente vê muita educação no primário também, né, mas o aluno ali do segundo grau, principalmente.
Exatamente.
Que tá pra
tirar a CNH, né?
Normalmente já tem uma moto. Exato. O pai já ensina em casa, deveria ter uma conscientização melhor para ver se muda um pouco essa cultura de Dourados, né? Porque dá para ver que o lugar, culturalmente aqui, é cada um por si mesmo, não tem respeito pro próximo. Parece que entrou no carro e a empatia morre na hora, né? E o adulto, eu acho que não tem como, né? Você aprende na autoescola o que é certo, o que é errado. E depois você começa com as manias, né? O certo era você sair de casa já pensando: não, eu vou pôr no cinto, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Prestar mais atenção, talvez melhorar a sinalização, né? Sinalização ajuda demais aqui. Então, e infelizmente, pro adulto, eu acho que a melhor educação é a caneta mesmo.
É, aí.
Desculpa.
Olha, Ferruz, é da sua escola.
Sim, ué. Não, quem foi teu instrutor na matéria prática de trânsito?
Ferruz.
Eu logo vi, porque essa frase.
É criança.
Essa frase nós já decoramos aqui.
Mas não tem como. Depois que você leva. Você tá ali no celular rapidinho, levou uma multa. Você vai pensar duas vezes.
Vai. Não, mas a gente brinca, né? Faz parte lá do tripé, né?
Não deixa de ser uma educação também.
Também é.
Como eu digo, ou se educa no amor, ou se educa pela dor.
Muito bem. A outra já falou sobre? Ainda não, né? A nossa policial.
Bom, esse assunto de filho, eu não tenho muita propriedade para falar, porque eu não tenho filho, né?
Sim.
Mas pelo que eu tenho visto, principalmente no trabalho, eu acredito que cabe uma reflexão para os pais, que eu acho que eles têm que se conscientizar mais, que eles têm que formar um cidadão. E formar um cidadão é dar conhecimento para uma pessoa, não aquele conhecimento que ele vai ter na escola, mas ensinar lições para a vida. Questões éticas, essa questão de ter mais sensibilidade com o próximo, principalmente no trânsito, eu acho que é essencial e tá ficando um pouquinho de lado.
Tá certo. Muito bem. Bom, são 4 horas e 28 minutos, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho ao Paz no Trânsito Especial, Dia Internacional da Mulher, que é amanhã. Voltamos já.